O chefe da diplomacia russa começou hoje uma visita à África do Sul, pretória que chefia atualmente o bloco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem-se pontuado por uma política dita de neutralidade quanto ao conflito na Ucrânia. A África do Sul, que acolhe no próximo mês exercícios militares marítimos com a Rússia e a China. José Gama é analista de origem angolana, radicado na África do Sul. Ele passou connosco a pente fino as relações com a Rússia à luz desta deslocação de Sergei Lavrov.
A África do Sul tem se declarado neutra neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas no terreno o que se percebe é que a África do Sul está do lado da Rússia, por mais que ela diga que é neutra, mas na prática mostra que ela está mesmo fortemente comprometida com a Rússia. Já houve esforços internacionais no sentido da África do Sul condenar essa invasão e a África do Sul não o fez. Por exemplo, ano passado, os dois países completaram 30 anos de relações diplomáticas e isto aconteceu justamente no período ou nas semanas depois da invasão da Rússia à Ucrânia, e a embaixada da Rússia aqui fez uma grande demonstração da amizade entre os dois países e sobretudo houve até uma ministra que foi acolhida na embaixada da Rússia no momento em que o mundo inteiro estava, sobretudo os Estados Unidos, estavam a apelar aos países africanos para distanciarem-se da Rússia.
Dois
Podemos
países
também
que fazem
olhar
parte
para a
do
África
mesmo
do Sul.
bloco dos BRICS também, nomeadamente, não é?
Exatamente. A África do Sul, neste momento, assumiu a presidência dos BRICS e os BRICS têm uma norma interna que faz com que eles sejam solidários entre si quando um outro país ou Estado-membro está em situações como esta que a Rússia está a observar. Portanto, a Rússia, a África do Sul, na prática, também fica presa à Rússia por força desses acordos dos BRICS, e a África do Sul também já anunciou que este ano vai organizar uma conferência deste organismo multilateral restrito e que estão a fazer esforços para que o presidente Putin este ano venha à África do Sul. Pelo menos há um convite que vai ser formulado ao presidente Putin para este ano ainda, para tentar vir para a África do Sul. As relações entre os dois países, nota-se também que é mesmo boa, porque no próximo mês, entre os dias 17 e 27, a África do Sul vai fazer uma demonstração das suas forças marítimas na costa, na qual vai exibir o material russo e chinês que eles têm. E isto vai calhar justamente quase na data do primeiro aniversário desta invasão da Rússia contra a Ucrânia. Tu não consegues esconder que tem a Rússia como um forte aliado, até porque existem empresas sul-africanas a operarem na Rússia, nomeadamente uma empresa de cerveja, e também há empresas russas a operarem na África do Sul.
Com esta conjuntura toda que acaba de me descrever, como é que é possível que as relações entre Kiev e Pretória não sejam beliscadas?
Entre os dois países, na fase inicial, nós podia-se medir a preferência da África do Sul pela forma como os mídias ou a apresentação dos embaixadores, ou melhor, a forma como os dois embaixadores estavam a ser tratados, o embaixador da Ucrânia e o embaixador da Rússia. E os diplomatas russos tinham muito mais abertura em termos dos mídias para passar aqui a sua mensagem, comparando a embaixadora da Ucrânia aqui no país. A África do Sul também tem uma relação com a Ucrânia, porque depende da farinha, do trigo ucraniano, e quando este conflito começou, a África do Sul de facto ficou fragilizada, porque as previsões é que ela iria reduzir drasticamente a quantidade, o fornecimento de trigo. E acontecendo assim, a previsão era de que o preço do pão iria subir, e o preço do pão subindo, o transporte também subindo, iria de certa forma afetar a economia sul-africana e, aliás, o preço dos combustíveis aqui na África do Sul subiu, alterou logo após esta invasão. Portanto, a África do Sul também tem uma dependência para com a Ucrânia, ela também não pode utilizar assim no seu todo a Ucrânia, não pode virar as costas à Ucrânia, mas o que ela vai fazer provavelmente é tentar convencer a Rússia de que há relações diplomáticas com a Ucrânia e que ela não pode pôr a Ucrânia de parte, porque é um parceiro também comercial e muito importante. Creio que cerca de 15 ou 30% da farinha do trigo da África do Sul depende mesmo da Ucrânia.
Mas neste contexto que me descreve, qual é a posição que tem tomado a oposição sul-africana e, porventura, também a sociedade civil para, de alguma forma, apelarem a que não haja uma proximidade tão tangível em relação ao Moscovo no contexto em que é a Ucrânia a ser hostilizada pela Rússia?
Desde o período da apartheid, nós tínhamos uma sociedade civil que era comungada ao ANC. E a sociedade civil hoje compreende que o ANC tem uma dívida moral para com a Rússia, porque muitos dirigentes do ANC formaram-se em academias militares russas, fizeram a sua formação de medicina e outros. A Rússia forneceu documentos, passaportes para muitos deles estudar. E a sociedade compreende isso. E há muita gente da sociedade civil que é pró a ANC, tem esta percepção e acabam por não pressionar muito o governo do ANC, porque as relações do governo sul-africano, elas têm como fonte a ligação entre o ANC e as relações que ele teve no passado. Portanto, no fundo, a sociedade civil percebe também que a Rússia apoiou a luta não só do ANC, mas dos sul-africanos contra o regime do apartheid. Portanto, há aqui uma dívida moral, há um sentimento generalizado de enorme compreensão para com a Rússia. Não é que apoiem a Rússia, portanto, por isso é que publicamente os sul-africanos dizem que estão neutros, mas na prática estão do lado da Rússia. Agora, a oposição sul-africana,
Aliança Democrática, outros partidos?
A oposição sul-africana tem um sentido, desde que não esteja a beliscar a soberania da África do Sul, não esteja a afetar o setor econômico, as leis da África do Sul, ela procura tentar não se mexer muito. Eles mexem-se mais em assuntos que afetam a soberania. E neste caso do conflito, houve-se muito pouco da oposição a reclamar dessa ligação entre os dois países, porque aqui está também essa compreensão, porque a África do Sul e a Rússia, como já analisamos aqui, fazem parte dos BRICS, e os BRICS é um organismo que, de certa forma, tem estado a prestigiar a África do Sul, e a Rússia é também um aliado importante da África do Sul junto ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, o que impera aqui é mesmo a compreensão para com o governo. Acho que para a oposição o mais importante é, desde que o governo do ANC não esteja a fazer pronunciamentos abertos de apoio à Rússia, embora que na vida real, neste conflito, eles estão mesmo abertamente do lado da Rússia.
Imagino que para a Rússia, por se tratar da primeira economia africana, a sul-africana, por uma questão de prestígio, de notoriedade, ir à África do Sul, ser tão bem recebido significa quase como ter o continente inteiro por detrás da Rússia.
Em certa parte, é a primeira vez que o ministro dos Negócios Estrangeiros vem para aqui, para a nossa região, e quando escolhe a África do Sul, no momento em que a Rússia está a ser fustigada, está a mostrar claramente que a Rússia reconhece a África do Sul como seu maior apoiante, nem já o MPLA de Angola, que até desde já um distanciamento da Rússia, nem já também a Frelimo de Moçambique, mas já com a África do Sul, a Rússia pelo menos está a fazer essa demonstração. Isso acontece também numa altura em que, dois dias antes, esteve por cá a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, e um dos apelos que ela procurou fazer, ela fez aqui um periplo pela região, esteve no Senegal, África do Sul e agora Zâmbia. A mensagem dela é de tentar atenuar e diminuir a influência da Rússia e da China aqui nesses países onde ela andou a visitar.
Porventura, sem muito sucesso.
O ministro russo, quer dizer, acontece, a África do Sul acaba por receber, nesse momento, dois altos dirigentes das duas principais potências ou de economia do mundo, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia e, a semana passada, da Secretária de Estado do Tesouro.
A Secretária de Estado do Tesouro norte-americana. Mas ela, ao fim e ao cabo, foi bem recebida, mas não se tem nenhuma noção de que ela tenha conseguido uma evolução da postura de Pretória relativamente à Rússia no que diz respeito à Ucrânia.
Ela não tocou neste assunto. O apelo que ela tem estado a fazer foi mais no sentido de tentar influenciar a África do Sul para que passe a apostar nas chamadas energias limpas, né? Porque a África do Sul está a observar aqui uma crise de energia, de eletricidade.
Com muitos apagões.
E o apelo, exato. Aconselhar a África do Sul nesse sentido, a investir, pôr de parte aquelas energias fósseis e irmos para as energias limpas. Foi nesse aspecto. Ela não foi muito em questões políticas. Pronto, como podemos ver, ela é de um pelouro econômico, mas nos sítios onde ela está a passar, está-se muito clara que o objetivo é tentar diminuir a influência russa e também da China, por isso que visitou países que têm uma influência chinesa, que é a África do Sul, que tem cerca de 200 mil a 300 mil chineses a residirem aqui já há muitos anos, e a Zâmbia, que é um país também, um dos mais endividados com relação à China depois da Angola, e o Senegal, né, que também tem aí os projetos, que é a economia que mais vai crescer este ano em África. Portanto, houve esta coincidência da visita dos dois altos dirigentes da Rússia e dos Estados Unidos.
Era o analista político José Gama que nos falava a partir da África do Sul.